acontece hoje e amanhã aqui em Brasília, com participação também pela internet, o 11º Workshop Internacional promovido pela Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico In Vitro, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para falar de temas que chamam a atenção nesse momento de pandemia que ainda vivemos, novas tecnologias em diagnóstico, variante Ômicron e testes rápidos para Covid e HIV. O encontro tem como tema testes de diagnóstico com qualidade assegurada e acessíveis para programas de saúde pública. E para falar desse workshop, a gente conversa agora com a doutora Ana Flávia Pires. Ela é bióloga, mestre em ciências bioquímicas e está aqui com a gente. Doutora Ana Flávia, muito bom dia.
Bom dia, prazer falar com vocês.
Doutora, mais do que nunca, testes de diagnóstico confiáveis são necessários. Fala um pouco da importância de encontros como esse e dos avanços tecnológicos desses testes, principalmente com o surgimento aí de tantas variantes do coronavírus.
Nós vivemos um momento importante de diagnóstico, né, com essa nova variante. Então, falar sobre isso é relevante, né? É um tema relevante para a saúde pública. Nós temos diversos tipos de testes que permitem um diagnóstico de Covid, dentre eles o que a gente chama de testes rápidos, que são testes que podem ser usados em qualquer lugar, né? Fora do ambiente laboratorial. E esses testes dão acesso à população à testagem, ampliando essa testagem e permitindo que mais pessoas tenham acesso a esse teste, a gente quebra essa cadeia de transmissão. Então, no workshop, nós vamos trazer experiências de outros países, da América Latina, por exemplo, no uso desses testes em empresas, né? Empresas que estão aí preocupadas com a disseminação do vírus dentro do ambiente de trabalho, elas acabam incorporando essa tecnologia e testando os seus colaboradores para que, né, se evite surtos dentro da empresa. Então, essa é uma das experiências que a gente vai trazer. A gente vai falar sobre a experiência de outros países com autoteste de Covid, que é um teste que você pode comprar na farmácia como um teste de gravidez. Você também pode, em alguns países, comprar esse teste na farmácia e realizar o teste na sua casa, sem precisar ir ao médico ou algum laboratório. Então, a gente vai discutir todas essas experiências de outros países para que, no futuro, nós também possamos implementar no Brasil tais tecnologias. E, como você disse, nesse momento, muito importante com essa nova cepa, né, que está circulando. Uhum.
A senhora falou agora sobre testes rápidos e autotestes. Muita gente questiona a confiabilidade desses testes. Quando fazer e o que significa os resultados? E até que ponto eles são confiáveis? São confiáveis mesmo?
São confiáveis, absolutamente confiáveis. O Brasil, ele tem uma vasta experiência com o uso de testes rápidos. A gente tem programas de saúde pública como o HIV, sífilis, hepatites, onde o Ministério da Saúde distribui milhões de testes rápidos para as unidades básicas de saúde. E a pessoa, então, procura essa unidade básica e realiza o teste ali em 15 minutos. Você tem ações de rua que acontecem muitas vezes com esses testes. E esse programa, ele usa essa testagem rápida há pelo menos 10 anos. Então, os testes rápidos existem há muito mais tempo que isso. É uma tecnologia, né? A gente tem que olhar para o teste rápido da mesma forma com que a gente olha para novas tecnologias que surgem. Antes o equipamento era muito grande, antes eu demorava muito para construir uma casa, tudo antes era diferente. Uhum. E agora, com as novas tecnologias, a gente tem a possibilidade de se diagnosticar mais rápido.
Doutora, e quanto à relevância dos testes sorológicos para determinar a proteção de quem já se vacinou ou já teve Covid? O que é que um teste de anticorpos diz com relação à nossa segurança quanto a uma possível contaminação? Eu pergunto isso porque uma parcela significativa da população resiste a tomar as vacinas, alegando que já teve a doença e que os exames mostraram alto índice de anticorpos. É isso mesmo? É possível fazer essa relação?
Olha, é possível você fazer essa relação, você faz um teste de anticorpos neutralizantes após ter feito a vacina, por exemplo, mas a verdade é que a nossa resposta imune, ela pode ser ativada por duas formas. existe uma forma que a gente chama até de celular, que esses testes eles não são capazes de medir. Então, esses testes eles acabaram sendo muito usados numa parte populacional para fazer uma pesquisa, para monitorar por quanto tempo a gente está com uma resposta imune sustentada. Então, por que que a gente está indo para uma terceira dose? Porque a gente viu que a resposta imune estava se sustentando por 4, 5, 6 meses e logo depois ela estava decaindo. Então, havendo assim a necessidade de você fazer uma vacina novamente. Então, como a gente já sabe isso, que isso vai acontecer, não existe, acaba não tendo a necessidade da pessoa fazer a vacina e fazer o teste depois. Porque ela pode, inclusive, não detectar ali os anticorpos no pós-vacina, mas ela ter sim uma resposta que não está sendo quantificada naquele momento. Então, por isso, a Anvisa, inclusive, pede cautela, né, quanto ao uso desse teste. Você não tem ainda um protocolo para usar um teste neutralizante. Não existe uma indicação da comunidade científica de que após a vacina, esse teste deve ser aplicado. Ele tem o seu valor, como todo teste tem o seu valor, mas ele precisa ser utilizado, né, e ele tem sido utilizado exatamente para isso, para a gente ver por quanto tempo a gente manteve a nossa resposta imune e aí sim solicitar agora a terceira dose da vacina para todos. Foi o que aconteceu.
Doutora Ana Flávia, muito obrigado pelas suas informações importantíssimas neste momento e que esse workshop que acontece hoje e amanhã aqui em Brasília possa realmente ser muito relevante e trazer informações para toda a sociedade. Obrigado, doutora. Um grande abraço.
Obrigada a vocês. Abraço. Tchau.